Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams. Olá a todos, sejam bem-vindos ao PDC Podcast. Eu sou o Paulo Rodrigues e nós estamos de volta. No podcast de hoje não vamos ter nenhuma entrevista, nem especial, nem vamos falar de futebol. Hoje temos uma conversa com alguns amigos meus, desta vez através de Skype, porque nos tempos de corona não é possível falar com as pessoas cara a cara. Por isso hoje temos o Carlos, que é veterano dos podcasts, vocês já o conhecem, depois junta-se a mim, tal como o Cristiano, que é um amigo meu de umas aventuras que temos na Rússia, para ver o Mundial. E também temos connosco o nosso patrocinador oficial, André, o chefe supremo da X-Muse. Bem, hoje nesta conversa não há tema, há apenas uma conversa assim, com os amigos, como se estivéssemos no café, fingindo ponto que estamos no café. O que eu tenho ainda para dizer é pedir desculpa por alguns problemas de som. Foi uma gravação assim um pouco improvisada, mas pronto, aproveitem, tenham a sua piada.
Na prática, e faço o teste da velocidade e dá-me 20.
A mim dá-me 80.
Carlos!
Estão-me a ouvir?
Sim.
Não está muito bom, não é?
É, o som está um bocadinho...
Podia estar pior?
Sim.
Eu não me reconheço o microfone.
Ah pá, esse microfone é defeituoso, quem é que deu isso?
Quem é que se traz?
Ai, o Carlos.
Eu garanto que ele até vai responder.
Eu, Carlos, quando veio aqui o ano passado, olha, está quase a fazer um ano. Ainda falta 4 meses para fim. Tá, tu deitas ketchup na bolonhesa. Vocês estão a ver o Cristiano a cozinhar?
Estamos. Ketchup agora.
Quer dizer que isto é o único que a câmera ligada.
Isto é podcast e aula de cozinha.
Bem pouca aula de cozinha.
E o Martim está ali bem comportado, ali.
Põe-lhe o tablet à frente.
Põe-se o tablet à frente, os pequenos ficam hipnotizados.
Mas é hora.
Tá bom, pá. Estamos todos. Vá-se começar, caraças. Vá-se começar. Isto é um podcast mesmo em lockdown, com problemas técnicos. Dificuldades de ligação de internet, microfones desadequados, pá. Isto é aquelas coisas, este é mesmo lockdown, um gajo não tem outra escapatória.
Não dá.
É um podcast, é amador.
É amador, caraças, isto é ghetto style. Olha, um gajo vai começar, vou fazer uma introduçãozinha. Eu não preparei nada, mas tipo, uma introduçãozinha daquelas da cabeça. Tipo,
bem-vindos ao. Não preparaste.
Bem-vindos ao PDC Podcast. Powered by X-Muse. Bem, pessoal, bem-vindos, pá. Obrigado por vocês terem comparecido à chamada do PDC Podcast. Temos connosco hoje o Carlos, veterano dos podcasts. Bem-vindo, pá.
Obrigado pelo convite.
O Cristiano, que vai. Nós já gravamos um podcast, só que ele falseou tanto que nós nem sequer pusemos online. Não foi, Cristiano?
Foi por causa da cerveja.
Foi por causa da cerveja. Aquilo falseou um pedaço.
Mas depois a seguir ainda prometemos que íamos fazer outro.
Aquilo está meio podcast feito, mas pronto. O Cristiano é enfermeiro. Boa, Martim, mostra como é que é. O Cristiano é enfermeiro em Liege, é meio tempo, mas é cozinheiro o tempo inteiro, em casa.
Cozinheiro
o tempo inteiro, vai meter uma cenoura na bolonhesa, que é para nos mostrar que os legumes também vão para a bolonhesa, não é só carne. E claro, que temos connosco também o patrocinador oficial do podcast, o André, mais conhecido como o chefe da X-News. Bem-vindo, chefe.
Obrigado, Paulo.
Qual a sensação de finalmente participares num podcast patrocinado pela tua empresa?
É verdade. Já depois de bom tempo.
Queres explicar ao pessoal o que é a X-Muse e quais são os serviços que a X-Muse oferece ao pessoal?
Anos.
Ei, caraças.
E funciona através de oportunidades.
E não percebemos tudo o que tu disseste, chefe, mas eu acho que dizer qualquer coisa, aproveitar as oportunidades.
É a melhor coisa.
Exato. Exatamente.
Isto é
uma empresa.
Diz, chefe, vai dizendo.
Estava a dizer, empresa imaginária, hein? Mas que funciona. Mais forte do que a Microsoft, porque funciona sempre. Isto não vai a falência, sempre move e a X-Muse continua.
Sinceramente, a X-Muse, se vocês, não sei se vocês têm acesso aos dados mais recentes, mas uns estudos feitos há coisa de quase 20 anos atrás, a X-Muse tinha um progresso exponencial, nem nada de até abaixo a X-Muse. Nós víamos aquilo que começava assim, mais ou menos como a Microsoft, mas depois aquilo crescia e era mesmo. Como o chefe está com problemas de som, eu vou explicar o que é a X-Muse para o pessoal todo. A X-Muse era uma brincadeira que nós tínhamos quando estávamos no 8º ano, no 9º ano. Quando estávamos nas Mercedes. O André era, na altura, que estava começando aquela coisa de fazer cópias e vender coisas de fazer downloads e vender jogos de cópias e isso. E o André lá era aquele gajo da nossa escola, estava na vanguarda. O pessoal mal tinha um computador às vezes e o André tinha um computador e tinha gravador de CDs e DVDs e o caraças. E então ele arranjava sempre uma cena para vender cenas ao pessoal. Então, ele tinha uma empresa que era a AndMuse. Só que depois aquilo, claro, isto, o marketing leva com um gajo altera as cenas. E quando eu conheci o André, eu disse, caraças, vá-se-me. E comecei tipo a trabalhar para ele, como quem diz. era uma brincadeira, tipo, então um gajo teve que fazer assim uma reunião de marketing, que era eu, o André e mais um amigo nosso. E nós decidimos mudar o nome da empresa de AndMuse para DreamMuse. Porque é DreamUse? Porque o André tinha acabado de comprar uma Dreamcast. Então pronto, era a DreamUse. Quando o André comprou uma Xbox, passou a ser a X-Muse.
E quando ele comprar uma PlayStation, vai ser o que é?
O André é fanboy da Xbox.
O André é um fachote do luxo.
Então, mas você ainda fez que tipo, eu e o André, quando me juntei à X-Muse, nós assinamos um contrato.
Deves-te lembrar de certeza. Foi na aula de Fisicoquímica.
Na sala 11 da Escola das Mercês, lá em cima.
Tínhamos falado verbalmente, mas não, o chefe fez uma cena no Word, assim, a palpeco, dizer as condições e com o salário e tudo. Qual era o salário do povo? 3,5 por mês.
10,5. Para mim, isso era boa de dinheiro.
7,5.
Houve um dia, tipo, eu disse, isto é tudo no gozo, um gajo assinei aquilo. Tipo, um mês depois, chega o André para mim, toma, pô, está aqui, 10 euros. E eu disse, foda-se, este gajo está no gozo comigo. E o que era o meu trabalho? O meu trabalho era fazer as projeções do crescimento da empresa. Então eu fazia cenas de PowerPoint. Aliás, foi assim que eu aprendi a mexer no PowerPoint. Foi a fazer gráficos e animações e não sei o que houve. Então a X-Muse era previsto um crescimento exponencial. Até são coisas que são válidas até hoje, pá, não há como desmentir.
E uma vez, não sei se sabes isto, mas uma vez, ou se te lembras, cheguei a utilizar parte dessa informação que tu fizeste no PowerPoint para fazer um trabalho de matemática Eu tive, acho que foi 15 nesse trabalho de matemática. O que era esse trabalho de matemática? Era só dizer que a minha empresa estava a crescer mais que os outros. Assim,
ah, era o trabalho de estatística, era demonstrar que sabias mexer com estatística. Yeah, mas... Uf, eu lembro-me, eu basta-me agora a lembrar, tipo, de ver o fundo, era tudo igual e não sei o que, só que os nomes em baixo eram pedaços diferentes.
E depois tinha, eu considerava os outros colegas da escola e da turma como concorrentes. E então tinha outras empresas, que era mais ou menos o nome dos outros gajos, que era Vicol, da Vicol.
Era do Vitor Wagner, grande Rabi, amigo, um abraço para o Vitor.
Yeah. É verdade. E pronto, era assim.
Ah pá, um gajo inventava nomes de empresas para toda a gente. Basicamente era o início do nome de cada um e depois era COP. Ou uma cena assim. Oh, mas foi uma brincadeira que ficou. E um gajo, tipo, um gajo ainda hoje é sempre, ah, viva a X! Não sei o que, tipo aquela cena.
Ah, chegamos a ter, e tem logotipo e tudo. E pá,
e sites?
Internet que chegou a ter.
Yeah. E o website, um gajo aprendeu a fazer sites, foi a... Tu, que ainda fez o site, mas... Um gajo aprendeu a fazer sites, foi a fazer o site da X-Muse.
É verdade.
A mexer em HTML e o braços. Yeah,
yeah.
Olha, cenas porreiras, pá. Um gajo agora lembra, só um gajo era maluco, mas no fundo aprendeu muita coisa com isso.
Yeah.
E a X-Muse ainda vive, e a prova disso é que patrocinou o PDC Podcast. Mais uma, obrigado pelo apoio da X-Muse. E olha, já falar da X-Muse, como é que estão os trabalhos da X-Muse agora neste período difícil para a economia?
Este período porreiro para a X-Muse é uma oportunidade porreira.
Então, elucida-nos sobre esta oportunidade económica e financeira da X-Muse para o futuro.
É verdade que, se calhar, para a maioria das pessoas é mau, porque não permite as pessoas serem à rua e isso tudo livremente, mas também pode ser um período de reflexão, de pensar o que estamos a fazer, o que queremos, até a nível social. Uma coisa é... Se calhar, no fim disto tudo, se calhar não vai mudar muita coisa, mas uma coisa é certa, alguma coisa mudou, mesmo que seja pequena, mas alguma coisa mudou, mesmo depois de passar. E eu vou aproveitar este período, olha, para arranjar uma casa em São Roque, aqui na Madeira.
No Faial, só para o Faial,
para dar mais tempo a nós, tem esta coisa boa, depois tem esse cinema, a parte mais económica. Mas eu vejo isto mais, se calhar, como uma coisa positiva. Os níveis de poluição a baixar, uma série de coisas positivas.
Um gajo vai falar sobre essas cenas mais de captação, porque isso é uma das coisas que eu queria vos perguntar.
Verdade.
Carlos, tu começaste a trabalhar e foste levado para esta onda do coronavírus, pá. Como é que é o teu trabalho agora?
Olha, agora estou a trabalhar a partir de casa, mas não faço assim grande coisa. Sim, responder aos e-mails e umas coisas assim do género.
E tu tens tarefas? Como é que é? Trabalho muito estruturado?
Não tenho que cumprir horas nem nada. Tenho, pronto, que posso chegar algum e-mail ou alguma chamada que seja preciso fazer, mas pouco mais do que isso.
O trabalho que tu tens, tu és formado em Proteção Civil.
Sim, mas no momento... Diz.
Não, mas depois, de momento não há muita proteção civil ou quê? Como que sei?
Assim, embora tenha tirado o curso de proteção civil, não estava a trabalhar propriamente na área. Estou a trabalhar numa empresa de segurança e higiene do trabalho.
Ok.
Mais na função de administrativo, pronto, de vez em quando dou assim uma ajuda em algumas coisas que sejam precisas da área de proteção civil, mas é pouco. E, portanto, agora a partir de casa faço assim, pronto, alguns telefonemas, responder e-mails, pronto, é um bocado isso.
Isso quer dizer que agora tens tempo mais que suficiente para analisar os jogos do Porto? O último jogo aqui há dias, como é que correu?
Qual jogo? Só se for no FIFA.
No FIFA eu digo-te, olha, fiz uma equipa, eu peguei no... Como é que é o nome? E nem esqueci o nome de uma equipa, é a pior equipa do campeonato da Holanda, da Eredivisie, e meti lá todos os maiores talentos do futebol mundial, incluindo o Paulo Rodrigues, como sempre, 99 de potencial e 99 de capacidade atual. É um jogador para o presente e para o futuro, pá, não há dúvida, com 15 anos.
Um espetáculo. És o Tom Madeira do FIFA, não é?
O Tom Madeira,
isso, agora enganado.
E claro que 34 jogos, 34 vitórias, 10-0 ao Ajax, pá, acho que está tudo dito. Desculpa.
Diz-me. Tornaste a quem para ter todas.
Isso foi no FIFA. Ah, mas um gajo no FIFA é dono do mundo. Eu por acaso não tenho jogado muito. Porque cá o meu trabalho continua igual. Mas pronto.
Mais para nós ou mais para mim?
Isto quer dizer que agora tu tens muito tempo livre para andar de bicicleta, Carlos?
Não tenho saído de casa.
Mas podes andar.
Posso andar de bicicleta? Posso. Mas tenho evitado. Olha, por acaso saí hoje para correr, curiosamente, foi quando mandaste a mensagem a dizer que pronto, para as 8. E eu. É para as 8. Ia começar a correr.
E não correste?
Não foi uma boa desculpa. Eu assim só corri tipo 10 minutos e pronto, já estava a faltar o ar.
Olha, eu hoje estava a contar ao Cristiano. O Pedro foi... Porque eu aproveitei este período do coronavírus para ensinar o meu filho a andar de bicicleta. Quer dizer, ensinar. O Pedro sabe andar naquela bicicleta de balanço e eu disse assim... Oh, então, olha, vamos andar nesta bicicleta. E ele tudo contente. Yeah, bicicleta, não sei o quê. E eu, então Pedro, olha, isto é os pedais, isto é assim, tu tens de pedalar, não sei o quê, e para manter o equilíbrio, tens de pedalar sempre. E ele, ok, papá, pum, e foi-se embora e começou a andar. Portanto, a minha influência foi, e teve uma influência assim, muito importante no desenvolvimento velocipédico do meu filho. Eu basicamente disse, cala-te pai, deixa-me andar. Mas e, de maneiras que agora ele foi de bicicleta e eu fui a correr atrás dele. E que ele não ficou cansado, e cá fiquei cansado. Por isso, mas a tal cena, um gajo aproveita e os pequenos estão em casa, que eles não podem ir para a escola, e assim, um gajo tem que arranjar coisas para entreter. Se bem que às vezes para mim é tipo, liga o Netflix e olha, vai ver desenhos animados. Tirando a altura, ele tem ali uma bicicleta, vamos andar de bicicleta.
Opa,
isto é assim. Portanto, as coisas em Portugal estão todas fechadas como aqui, não é? Quer dizer, ainda tenho que estar aí. Quer dizer, ainda tenho que prestar atenção, eu não leio notícias nem nada. Portanto, vocês vão ter que me lucidar. Como é que está em Portugal? Tudo fechado? Não acontece nada? Escolas fechadas?
As escolas está tudo fechado, sim.
E o pessoal todo a trabalhar em casa? Quer dizer, tirando enfermeiros e isso?
Sim, mas olha que agora, por exemplo, esta semana já comecei a notar mais movimento nas estradas. Portanto, penso que já há empresas que estão a começar agora aos poucos a recomeçar.
A começar a recomeçar aos poucos. Também. O André, além de ser... ser o chefe ditatorial da X-Muse, é também tem um mestrado em turismo, não é, chefe?
Yeah.
Como é que achas? A Madeira, como se sabe, vive do turismo? Vive. Mais ou menos. É só o turismo, basicamente, a nossa fonte de rendimento. O que é que tu achas que... é claro que à primeira vez um gajo pensa, epá, isto é muito mal para a Madeira, mas achas que há alguma hipótese disto voltar ao normal a nível de turismo para a Madeira, ou achas que isto vai demorar muito tempo?
É assim, eu sou da área de turismo, mas a nível de formação profissional estou mais jogado em Santos e depois da União Europeia. Mas
uma coisa leva à outra, no fundo.
É, como tudo, ou seja, a Europa cerca de 80% da legislação que existe no país é, no fundo, legislação comunitária, ou seja, é idêntica para todos os países da União Europeia. A nível de turismo, a Madeira, isto vai ser uma grande arromba, mas penso que não é só para Madeira. Como nós vamos recuperar economicamente, há que não vai depender só de nós, nem da Madeira, nem do Portugal, ou seja, vamos estar muito dependentes daquilo que for tomado, as decisões forem tomadas a nível da União Europeia. Como é que se vai buscar o dinheiro para financiar a recuperação? Se for cada país por si, muita coisa vai piorar e acredito que vamos ter de apertar o cinto tal como apertámos há uns anos atrás. Agora, se houver uma união a nível decisivo dos países da União Europeia para buscar dinheiro todos os países juntos ou a emissão de dinheiro, aí pode ser que mais facilmente vamos ir, rapaz, vai ser onde a sociedade, não só aqui na Madeira, porque, sabes, mesmo aqui na Madeira, se calhar, vai ser difícil a nível de turismo, mas nós recebemos dinheiro de Portugal continental, ou seja, qualquer coisa que se passa aqui, nós cramamos, a Madeira precisa de dinheiro, não sei o quê, temos um envelopezinho de Portugal continental, pode não ser muito, mas já ajuda. Portanto, estamos muito dependentes daquilo que vai ser decidido a nível da União Europeia, principalmente com a dívida que temos, como temos esta dívida, ainda mais dependentes do que vai ser decidido.
Ou seja, o gajo agora tem que esperar e ver o que é que vai acontecer.
É esperar para ver. Tal como em janeiro ninguém previa que isto está a acontecer neste momento, ninguém, não creio que alguém previa. Temos de estar quase zero em expectativas do que pode vir a acontecer, mas uma coisa é certa, vá, que temos de ter, se calhar, convém ter um pé de meia guardado para qualquer coisa menos boa que possa vir a acontecer. Pode, como vocês viram, há dois dias atrás, o petróleo a ser negociado a menos $35 negativo. Quem é que pensou isto?
A gasolina está barata, é aqui há dias enchi-o de poste com 40 euros.
Não. E era deputado para a Orba.
É, yeah, pois.
Esparrua.
Tu achas, na Madeira tem muita gente que trabalha nos hotéis e na área do turismo. Tu achas que vai haver muita gente a perder o seu posto de trabalho, hotéis a fechar? O que é que tu pensas?
Não ouvi a tua pergunta toda, mas eu acho que a tua pergunta foi como a Madeira vive turismo, se vai haver muitos empregos, muitas pessoas trabalham no turismo, vão por dentro.
E hotéis a fechar e esse tipo de coisas, restaurantes?
Epá, o que me preocupa mais são as pessoas, esses grandes grupos e isso, esses gajos têm dinheiro. Agora, que os gastos saem e consequentemente fazem hotéis e as pessoas sim, penso que eventualmente vai haver principalmente os pequenos grupos algumas empresas fazem gestão de alojamento local, alguns hotéis. Pois tem esta medida do layoff. É verdade que o layoff ajuda, mas o governo está a dar mais dinheiro quando está a receber menos dinheiro das contribuições. Pá, isto vai ter de ser.
Sim, porque se demora muito tempo o layoff já não é sustentável, porque se acabam por demorar muito tempo a resolver o problema, depois não há dinheiro para pagar as pessoas que estão em layoff. Penso eu.
Vai tudo depender, Paulo. Do tempo que deste confinamento. Se nós voltarmos, se calhar daqui a umas duas semanas, à atividade normal, tudo começa, toda a gente com máscaras, tal como você, se calhar, se muitos grupos populares vão aguentar, empresas turísticas vão se levantar. É uma questão de tempo.
Sim, senhores, pá. E isso é daquelas coisas que... Portanto, está tudo no ar e já não sabe o que é que vai, não sabe bem o que é que vai acontecer. Mas é um pouco o que se passa aqui também. Aqui, até, mesmo havendo uma fonte variada de receitas, principalmente na área industrial, e isso, mesmo assim, como está tudo fechado, acaba por bater ao mesmo... como na Madeira. A Madeira pode ser mais para o turismo, tipo 80%, uma coisa assim, mas aqui está tudo também fechado, e por isso já falam que está sempre a fazer layoffs e não sei o quê, mas que as coisas também não estão assim tão fáceis para as pessoas. E claro que está toda a gente a dizer, quando é que isto acaba, e não sei o quê. Andam a falar que a partir do dia 3 de maio que vai começar a abrir as escolas, porque também os miúdos têm que... têm crianças que estão em casa, a ter aulas em casa, e isso claro que não é fácil. E pronto, já, as universidades, acho que também muita gente está na universidade, está a ver as coisas a andar para trás. É uma complicação. Para falar de coisas ainda mais complicadas, o Cristiano, como já falamos ao pedaço, às vezes é enfermeiro, e ele cá já trabalhou mesmo com as pessoas com Covid-19, na unidade de Covid-19 em Liege. E qual é a sensação de estar lá? Tens medo? Ou o que é que tu pensas quando te equipas e entras lá dentro?
Quando estás lá, estás a trabalhar, não podes pensar mais nada. Aqui estás protegido ou não, aqui se apanhares, já foste. Tu fiz muita coisa, mesmo muita coisa. Há deles que não tem nada, tu entras, tu vês que não tem quase nada, mas tem deles que estás a falar com ele normalmente, e daí uma hora depois tu chegas, pum, já não está lá. Assim, é rápido. É, nem sequer dá tempo para refletir mesmo. Teve um que estava, e ele se marcou o quadro. Ele disse assim: olha. Ele ouviu para a mulher se entendeu, ele disse, qualquer das formas ela não vai atender. E depois a seguir ele deixou a mensagem. Meu amor, liga para o advogado, vendo todo, qualquer das formas tem um pé de meia, e vai dar para tu ver, já tinha 70 e poucos anos. Vende a empresa, fala com o advogado, não faças mais nada, o dinheiro que tu vendeste da empresa ficas com ele. E uma hora depois, pum.
Morreu?
Morreu. Teve outro que ele chegou outra vez, estava 5 estrelas, passas-lhe outra vez a seguir uma hora depois para ver como é que ele está, já estava lá chateado de molho.
Epá, são aquelas coisas.
Eu também tive outra, uma mulherzinha, ela tinha quase 90 anos, tive um AVC e tive o Covid. E tapou, pronto, não sabes o que vai acontecer.
Se fosse, mas, caramba.
Se fosse, se fosse do mesmo, se fosse do AVC.
Sim, mas ter um AVC e depois apanhar esse vírus, epá, e ainda sobreviver, olha, digo que não é nada coisa.
Não é fácil, mas chega uma altura que vais fazer, não podes fazer mais nada. Faz o teu trabalho e pronto. E esperas que seja suficiente.
Epá.
Às vezes não é. Tá, mas agora está de maneira um bocado. Acho que agora só temos 3 serviços de cuidados intensivos abertos e o recobro está a metade da capacidade.
Sim, eles aqui parece que conseguiram a tempo evitar uma situação grave, como a Itália e em Espanha. E em Portugal, eu pensava, ei, já estão
melhores.
Ainda estão melhores, e pensei na altura que isto vai ficar pior do que aqui na Bélgica, porque eu achei, eles estão a começar tarde, mas em Portugal os gajos, pelo que vem, e na Madeira mesmo, apesar do que aconteceu em Câmara de Lobos, naquele pessoal. Diz chefe.
Não, eu achei piada, não sei se souber, o pessoal, tipo, estava confinado ali na freguesia. Ah, pô, A gente está aqui, não pode ser para a estrada, vá-se para o Mário. Escampar.
Não é assim. O pessoal de Câmara de Lobos não fala assim. André, só favor, diz como deve ser com o sotaque de Câmara de Lobos. Ah, lá vai! Não dá pela estrada, a gente vai pelo barco.
Olha, António, arranhei o barco. Vai passar essa merda.
Olha, vai buscar aí a chavalha, que a gente vai de chavalha para beber poncha.
Olha, não te esqueças do ruim.
Eu e o André, quando íamos andar de bicicleta pelo Funchal, nós fazíamos uma cena que era as bilhardeiras, lembras-te?
E o teu pai também.
Olha, velho, ah, mãe, Josefânia, olha, o prêmio do amigo da parte do cachorro. Ah, rapaz, mas que gajo bom. E comia ele de manhã à noite.
Mesmo a cama bilhardeira em cima do pão aí, já veste. A olhar para baixo de Binel a
custo. Ela é meio vigilosa, é meio vigilosa ela. Ela olha para a vida dos outros e diz, olha que era coisas deles. Mas não dá, aquela da merece, uma bilhardeira ela. Ela fala mal dos outros, não é como a gente. A gente sempre bem a pessoas, ela cá fala mal dos outros.
Ainda vão dar um saco de semelhas para ver o que tem em casa.
Ela tem rigas, que ela manda os sobrinhos dela ir todos cavarem. Ela que não faz nada. Estás a brincar? Ah. E depois ainda fala da parte do cachorro.
Era só nas lojas que não gosto de fazer. Mas não gosto de partir, a sorrir. Andar de bicicleta. Aquilo lá no Funchal. O André é que me ensinou a andar de bicicleta. Por isso que eu agora sou um maluco das bicicletas.
Ainda bem.
Comecei a andar de bicicleta. Comecei a andar de bicicleta com 17 anos. Comecei cedo.
É pá, mas. Pronto, desviando um pedaço desse bicicleta, pá, isso é a prova. Quanto mais velhas a gente se torna, mais difícil é de aprender uma coisa. E que dificuldade foi para ensinar o pó. Pá! Pá! Olha para a frente, rapaz, o pó estava focado na rua da vida. Se eu pudesse, eu até contava aquelas coisas. Rapaz, eu só olhava para a roda da frente. Pá! Olha para a frente, pronto, estou casado. E esse resultado, quando o pó se apercebeu que era melhor olhar para a frente, é pá, o pó vai aprender num instante a seguir. E depois o teu irmão, acho que aprendeu um dia também. Ensinaste?
Sim, o meu irmão aprendeu a andar com o Fesca, com o Pochão. E o Arthur também aprendeu a andar num instante, mas depois cagou para as bicicletas.
Mas das coisas que, pá, que me orgulho de ter feito, porque apá, mudou a tua vida, no fundo, se calhar não grandemente, mas começaste a ter bicicleta, começaste a andar de mal, e isso tudo mudou indiretamente, foi se calhar ter...
Ah, fiquei no maluco das bicicletas.
Uma coisa pequena e teve um impacto...
Por acaso, é verdade. Eu fiquei bastante desiludido com... quando cancelaram a Taça do Mundo. Matou-me um pedaço por dentro, rapaz.
Mas os atletas também recuperarem.
Eles agora acho que vai ser cancelado tudo e penso que até.
Não, acho que adiaram.
Adiaram, mas tipo, quando é que vão fazer agora? Em outubro? Em outubro normalmente já não há. Já acabou a época. Normalmente.
E eles vão fazer ao mundo.
E depois que isto não vai haver nada de desporto, quer dizer, a nível de desporto de verão, acho que não vai haver nada. Pelo menos de mountain bike e ciclismo. A volta à França, os gajos andam a dizer que vão fazer ainda, mas eu não acredito muito e penso que... Acho que é meio
desporto. Falar...
Diz que sim.
Eu disse que eles iam fazer volta à França, volta à Itália e volta à Espanha, tudo aí.
Também ouvi falar nisso, mas eu acho que antes de setembro fazer qualquer coisa desse género é um pedaço complicado. E depois, tipo, imagina que eles passam o verão inteiro sem fazer nenhuma prova e depois, do nada, fazem uma coisa desse género, como estás aí a dizer, volta à França, volta à Itália e volta à Espanha, tudo em erro. Quer dizer, do nada fazer isso é um bocado complicado. E quem pode explicar isso é o Carlos, que é o nosso especialista em ciclismo de estrada.
Ui, já não fez ciclismo há bastante tempo.
Como ninguém, não assumo. Eu aqui há dias fizeram a ronda van Vlaanderen na volta a Flandres com o Zwift. Viste isso?
Vi, foi o... Ai,
o Greg van Avermaet que ganhou.
Van Avermaet, exatamente, ganhou. Por acaso, mas foram poucos, eram para aí só 10, não? Era uma coisa assim.
Era uma coisa desse género. Mas aquilo é uma coisa porra, e olha que eu vi aqui e eu olhei para a Carolina, epá, gostava de ter uma coisa daquelas. E ela perguntou-me, oh, isso quanto é que custa? Oh, o Zwift é só 15 euros por mês, mas aquele que usa para montar na bicicleta é tipo uns 300 e tal euros. E ela, esquece-se, isso é caro.
Mas dá jeito agora.
Agora dá. E tenho feito, e tenho um turbo, que é uma coisa desse género, só que é um baratinho, não dá para ligar o computador, como esses para fazer o Zwift. O Zwift, para quem nem sabe, é um jogo. É um jogo que a gente montou um turbo com medidor de potência, de velocidade e não sei o que é. Aquilo liga o computador e tu jogas online contra outras pessoas que estão sentados numa bicicleta e
escolhe uma etapa, uma
prova, um curso, é? E tu jogas contra outras pessoas. Mas tipo, não se pode comparar isso a andar de bicicleta na estrada. Tipo, para já tu não cais. Para já não passa ninguém, não cais. Não tem curvas, é só pedalar, é só potência.
Fala por ti. Olha que ainda um dia destes teve uma gaja lá que partiu o braço a fazer bicicleta dentro do apartamento.
Fónix. É porque ela não sabe montar a bicicleita, mano.
Oh, então assim estava com os copos.
Essa gaja tem que aprender a montar.
Também há os tipo rolos, pode ser que fosse uma coisa dessas do género, que isso é difícil de se equilibrar.
Rolos, isso e nem percebo como é que alguém consegue andar nisso. Chefe, sabes o que é esses rolos?
Não, por acaso não conhecia. Mas isso é o quê? É um kit que tu compras e metes com a tua bicicleta e jogas.
Tu já viste alguma vez? Por exemplo, no início de uma prova, o pessoal está lá a aquecer numa bicicleta normal, mas tem tipo um motorzinho atrás. Pronto, imagina, esse motor tem um medidor de velocidade e de potência e tu podes ter um medidor de batimentos cardíacos e isso liga por Bluetooth ao computador e manda os dados todos para o jogo e a partir desses dados ele baseia-se na tua performance contra outras pessoas. Vai.
Tens de ter uma bicicleta, não é? E ligas esse acessório na bicicleta.
Sim. E esse acessório liga ao jogo.
Está
fixe. Tu podes pesquisar a seguir. Então, isso é tipo... Há quem diga que está para fazer isso barato. Tipo, mas há com menos opções. Mas... aquilo está se tornando tipo um desporto eletrónico. Tipo como o League of Legends e isso assim. Está começando a entrar no eSports, essa cena,
Então, principalmente nesta altura, com a quarentena, o pessoal em casa e isso.
E tenho a minha bicicleta no sótão, mas eu tenho uma coisa dessas, mas... analógica, aquilo não tem eletrónica nenhuma lá dentro, é só fazer resistência na roda de trás. E aquilo, à medida que vais metendo a velocidade mais alta, vai ficando mais pesado. Estás a perceber? Yeah. Por exemplo, imaginar que estás a subir ou a andar mais rápido, mas velocidades mais pesadas e aquilo fica mais pesado. O que eu faço é. Tem vídeos no YouTube do GCN. Eles fazem aulas online, aulas no YouTube, e eu vou seguindo. Então agora eles estão a fazer uma coisa que é. Todos os dias da semana, um dos apresentadores faz uma aula live, em direto no YouTube. E um gajo pode fazer. E depois ficam os dias lá no canal deles para se tu quiseres, se não tiveres na hora que eles estavam a fazer, se não tiveres online, podes fazer a seguir.
Isso é conectado à roda de trás, não é? Para criar resistência.
Isto que eu comprei foi tipo 100 euros. 110 euros é o que foi.
Yeah.
E monto na roda de trás e pá, um gajo faz um treininho, olha que há dias fizeram que eu saí de lá tudo rebentado. Meia hora a fazer sprints e coisas assim. Fiquei tudo rebentado.
Yeah.
Mas aqui mesmo assim, eu, enquanto vou com o Pedro andar de bicicleta, vê-se muita gente andar de bicicleta na rua. Aliás, vê-se. Como estávamos a falar há pedaço, estavas a dizer tem menos poluição e isso tudo, nota-se o ar menos poluído e muita gente na rua a fazer exercício.
Ora, aqui o que se nota é muita gente a passear cachorros e nunca vi tanta gente a passear cachorros como agora.
Ouve, é verdade. Há pessoal, eu penso que há pessoal que nesta altura descobri, este cão que eu tenho em casa pode andar na rua e ele pode cagar na rua.
Mas eu posso sair de casa se eu levar o cachorro. Ora.
Pois a polícia, ei, você o que é que está aqui a fazer? Ei, eu tenho que cagar, pá.
Bem, estou falando, mas também já veio o cachorro não sei quantas vezes à rua.
Quem é Fafi?
A Fafi e os outros que nunca vão à rua.
Chefe, conta-nos uma história curiosa sobre a Fafi.
A Fafi? Já não me lembro.
Daquela vez que tomou... Ah, quer dizer, o André é o empreendedor, não sei se vocês
sabem. O André... A Fafi, uma vez que veio ela, desculpa, Paulo.
E vou introduzir e depois tu podes contar o resto.
Tá bem, tá bem.
A Fafi é uma cadela. Há quanto... Que idade é que ela tem? Uns 10? 15?
Sim. Dá uns 11, 10... Sim, para aí, 10 anos. Ou máximo de 100, acho eu.
Quando eu estava tipo no 13º, eu e o André íamos todos os dias correr. O nosso percurso era começar na... Era subir a Ribeira de São João, no fundo. Era começar ali na Rua da Carreira e subir até o Tecnopolo e depois descer até abaixo, até ao Jardim das Cruzes, pela nossa zona. E um dia, uma das vezes que o André resolveu levar a cadela, a Fafi. uns anos depois, o André é um empreendedor e ele... queria alterar uma bicicleta para transformar numa bicicleta elétrica. Isto antes das bicicletas elétricas estarem na moda. Então ele mandou vir um kit com uma bateria enorme da China. Montou numa bicicleta, a bicicleta mais barata da Sport Zone. E fez lá uma bicicleta que eu chegaste a ir com ela até o Pico do Barreiro. E numa dessas viagens levaste a Fafi.
Exatamente.
E como é que foi?
Vai a Fafi o Pico do Arieiro e tio. Epá, aquilo tem aquelas que ela no início vinha sempre atrás, mas depois, mais para frente, ela cortava as curvas. Ela ia em sentido que eu até ficava com medo, mas se vem um corco, está tudo. Epá, sei que no outro dia ela já não podia andar, ela chegou a Funchal, já não podia andar, já tinha sangue nas patas e tudo. Epá, no outro dia ela andava toda descanchada, uma pata de cada vez.
Epá, isso quantos quilómetros? Aqui esse tipo, não sei se já viste, mas isso é a subida mais difícil que existe em Portugal. É a subida do Funchal para o Pico do Arieiro.
Acho que é a nona, uma mais achada do mundo. Deve haver outras, mas está.
Opá, é tipo. Só o facto de tu montares uma bicicleta toda aos pedaços e ela ter bateria para ir até lá acima já é impressionante. Agora a cadela conseguir ir atrás, epá, digo que já
foi tio.
Foi tio,
é. Devem pensar que isso cruel, olha, mas a cadela ela está gorda. Ela antes. Tem uns ferrinhos da minha porta, ela antes cabia a meio da com os ferrinhos, agora só cabe a cabeça, o corpo já fica entalado.
Depende do que tu andas, ou ela está grávida?
Está gorda, a minha mãe dá-lhe de comer e também não estava aqui para fazer exercício, olha, fiquei gorda. Mas está igual, está a mesma resmungona.
Essa cadela, por acaso, não estava à espera que ela ainda estivesse viva, se queres te diga.
Tá.
Poxa, por acaso, é uma cadela fixe.
Gordonha.
É uma cadela fixe. O Quartos também, em meia volta, ia correr com o Condoyle.
Eu não, não.
Não?
Não. Mas ele ia, eu jogava lá ao pé de casa. Yeah, yeah.
Ele,
lá
ia, bom. Ele ia à rua e corria com o Coraças. Mas pronto. Ai, eu caramba. Sim, senhores, pá. Então, Cristiano, essa resenha, como é que vai?
Está acabando.
Está acabando. Tu disseste que isso ia ser, isso ia, se demorasse mais de meia hora, estava a demorar muito tempo. Mas um gajo já está aqui a falar há quanto tempo?
Há uma hora.
Há uma hora. Isso está demorando, pá. O gajo está com fome.
Eu não posso estar a despachar, que tudo aqui está a muito rápido, mas tenho que comer.
Alexandre não está aí a dizer que estás a demorar muito tempo a fazer comer?
Não, não.
Não. Ela está dormindo?
Não.
Ah, mas ela não está ouvindo?
Ah, eu não, porque acho que eu estou a fazer. Não, estava
a falar. Já viste, olha, vocês estão a ver. Ele ainda não acabou de cozinhar, porque já foi buscar bolachas para comer. Eu acho que ele está com fome.
Eu não.
Para o Martim. Mas e vê que tu meteste a mãe aí no bolso, que é para a gente não ver. Essa barrinha não engana, isso é tudo bolachas.
Metade
de
bolachas, metade de Covid.
Também. O Covid deixou-nos os planos, quer dizer, eu já não ia. Já não estava a pensar ver um jogo do europeu. Mas agora se calhar até vou, para o ano.
Agora até vá para o ano.
Vamos todos ver.
Não há jogos ao limpo?
Vamos todos ver. Vamos todos ver Portugal dar uma malha na França.
Olha, por acaso, isso na televisão há poucos dias, vi isso.
O quê?
A final de França Portugal.
Oh, sim. Isso é o gol do Éder. Sim, senhores.
Yeah.
Lembras-te
da... Eu fiz a festa, estava como se pudesse ver aquilo, com a primeira vez.
Bom, mas meu irmão, tem que ser. E se tiver franceses ao lado, tu tens que fazer a festa é com o triplo da força.
Ainda mais.
Oh, André,
olha, tu... graças ao Paulo, pelo primeiro jogo de ser o Pelo, Portugal
com a Islândia.
Islândia.
Por acaso foi fixe, e curtiu os islandeses, os gajos eram simpáticos.
Fogo, aquela classe, eu sempre lembro daquela classe.
Fogo, foram quando superiores a nós.
Nós estávamos lá,
isso apanhamos alto cagaço, mano. Aquela cena do dos abatari com aqueles insufláveis todos ao mesmo tempo para fazer boa da barulho, fónix. E eram menos do que os portugueses, muito menos, hã? Mas os portugueses, nós éramos muitos, mas desorganizados. Na Rússia também, é Cristiano? Na Rússia nós éramos muitos, mas também éramos um pedaço desligados.
Mesmo assim, contra a Espanha, ainda
tivemos
bastante barulho,
era mais
Espanha
portugueses. Sim, sim. E estava uma cara com a nossa
frente a puxar por nós. E o que é que vocês acharam do acolhimento dos russos?
Eu não achei nada mal.
É, isso foi normal. Só é da polícia.
Olha, Cristiano, como é que se pede duas cervejas?
Vai piva.
Na Zerovia.
Big.
Um gajo chega lá. Um gajo senta-se de lá. O Cristiano, um gajo. Tinhas o Cristiano conduzir 5 horas, 6 horas. Ele estava tudo arrebentado.
Então, a gente temos aqui, era meia-noite.
Ah, pô, ok, conta, está bem.
2 horas até a Alemanha. Da Alemanha até a Áustria, mais 2 horas. Da Áustria até a Rússia, fui. 5 ou 3 horas
de avião.
Pois mais uma, acho que foi umas 6 horas de carro.
6 horas de carro,
E se fosse a conduzir como eles queriam, era mais. Andar a 15 horas.
Um gajo, um gajo na Rússia, em 4 dias, fomos parados umas 5 vezes pela polícia.
Eu aqui na Bélgica, em 7 anos, fui só 3 vezes. É para ver a diferença.
Então, a polícia vai...
a polícia lá afónica, se digo-te, os gajos estão sempre à procura. Nós quando chegamos lá, o Cristiano estava tudo partido. Ele já a fazer a manobra para estacionar o carro no fim, ele já estava tudo zunze.
Era quase 24 horas,
cheguei lá e o Fuga, cá estou com uma fome do caralho, disse, e o Cristiano Fuga também, e o meu irmão, o Henrique, ah, Fuga, quero dormir, há tanto tempo sem comer, queria ir dormir, pronto, lá foi ele dormir, eu e o Cristiano fomos lá no meio daquela zona, uma zona meio marada perto do estádio, se encontrávamos um gol para comer. Chegámos lá dentro, um gajo senta-se, estava a acabar de dar o jogo da Rússia com a Arábia Saudita e não sei o que é. E um gajo lá vem a rapariga para perguntar o que é que a gente queria. Ela diz lá, pá, 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 não sei o que é. A gente só olha um para o outro, foda-se, e agora? A gente pergunta se ela sabe falar inglês. Eu, não, Ruski, estamos fodidos. Um gajo a apontar para o menu, a dizer, a gente quer isto.
Estás lembrado quando estive lá e fui àquelas roças, hein? E acho que pediam um cachorro quente. E eu percebi o preço, que era 73 cêntimos, qualquer coisa.
73,
e eu dei, isso é que dei um rubro. Um rubro. E eu pensava que estava tudo pago, cada minha cabeça estava tudo pago quando a gaja começou o rubro. É pá, eu estava a pagar, acho que era uma décima parte do valor real.
Era tipo 10 rubros. Yeah.
Era como se fosse 7 euros, qualquer coisa, e eu estava a dar 73 centavos.
Fogo, what the fuck. As duas gajas. Aqui por acaso foi uma viagem porreira. O Cristiano nunca tinha feito downhill, e eu descobri que tinha lá, depois do jogo, no dia a seguir ao jogo, descobri que tinha lá um bike park. Houve, mas um bike park fixe, com um teleférico e tudo. Um gajo chega lá, alugou-se umas bikes, capacetes, vai-se todos para cima. Primeira descida, uma parte inclinada, tem tipo uma lomba, eu e o meu irmão, a gente desce, e um gajo, ah, vai-se esperar aqui pelo Cristiano. A gente só vê o Cristiano, tudo torcido, a fazer a curva. Depois tem uma lomba e depois tinha tipo um salto, mas tu podias ir ao lado do salto. O Cristiano vai tipo a meio do salto e do desvio, e ele bate assim com a cabeça. Ele para já vinha a fazer uma égua, e ele bate com a cabeça no salto, assim, pô, oh mãe, o Cristiano morreu. E eu pensar, e matei o Cristiano, trouxe-o para a Rússia para morrer. E o Cristiano levanta-se, oh, está tudo bem, não estou zonze, tipo, a cambalear, estou tudo partido, não estou zonze, não é nada.
Acho que não é quase nada.
Hã?
E quando o salto para ti foi um instante, mas para mim durou uma eternidade. Aqui estás por frio uns 5 minutos no ar, tipo. Parece um avião.
Pois um gajo estava a descer, e yeah, claro, uma descida que normalmente aquilo era para demorar tipo 10 minutos, o que o Cristiano demorou quase 2 horas.
Não, não foi 10 minutos.
Meia hora, para aí. Um gajo foi. Faz-me lembrar quando eu ia à Serra, quando comecei a andar de bike. Lembras-te, André?
Lembro-me também uma vez. O Paulo estava naquela altura, de papéis e. Eu não sei, Paulo, era 99% de hipóteses que eu passei. Eu não sei o que tu fizeste, 1% com o Paulo, que aí no próprio passeio, ele tentou subir o passeio. Eu não sei o que eu fiz, o que aí, velho, da roda da franca, que ele tocou, o passeio, se calhar, deixa tudo.
Olha que aí. Até hoje, isso é uma das piores quedas que dei até agora.
É claro, Paulo, eu estava bem, eu acho que aquilo é só subir um passeio. Aquilo era 99% de hipóteses. Não sei onde foi arranjar a coisa. Não sei. Aquilo estava fora da minha imaginação.
Aqui fui atrás do. Fui atrás do Pestana Promenade, ou o que é? Não foi?
Sim, foi.
Para aí. Eu lembro-me, tinha tipo um passeiozinho. E eu queria levantar a roda da frente para passar por cima, só que tipo, não tinha o timing, falhei o timing e a roda baixou-me antes de subir o passeio. Então bati e fiz uma égua e dei alt-pop e averguei a gente de trás.
e uma vez também, como já sei, isso também aconteceu, eu vou gravar, mas também eu fiz exatamente a mesma coisa agora recentemente. É claro, o Paulo não sei o que passou, eu só vejo o Paulo, eu sei da psicóloga, não sei como, só vejo o Paulo, é ruído, ele ia dar.
E já sei, estávamos a descer o montado do Pereiro.
E uma égua não foi.
Foi tipo, estávamos a descer o montado do Pereiro e acho que foi depois do salto do pulso. Tinha tipo um drop. E eu estava numa bicicleta que era aquela que comprei tipo 40 euros ou 20 euros. Fomos à Câmara de Lobos buscar. E eu estava lá a descer, e claro, passei ao lado do salto do pulso, e depois tinha um dropzinho. E eu tipo, ainda vi o drop, e assustei-me, então travei, a bicicleta, tipo, o meu corpo vai tudo para a frente, e o volante fica-me nos tomates, e a bicicleta fica com a roda de trás do ar, parecia que eu tinha uma cauda ao caralho.
Mas conseguiste sair.
Yeah, tipo, e fiquei de pé, e saltei. Caí do drop e fiquei de pé, por acaso tenho piada. Fui uma cena para ver.
Só me lembro de tu, a minha correndo, acho que ia ter quatro pessoas já rodando o ar.
E já não me lembrava dessa, mano, Fónix.
Essa aconteceu-me há pouco tempo também.
Olha.
E eu também comecei a correr, eu pensei em ti, olha, só é melhor correr do que ficar parado e passar por trás da casa.
Olha, Santos, já não me lembrava dessa, graças. Fala, amigos. Olha, eu e o Cristiano, da última vez que estivemos na Madeira, fomos à Serra com não foi com o Cabrito, mas foi com o Mori.
Com o
Mori Menezes. Fomos à Serra com ele, para cá foi fixe, e para cá estavam os belgas também, olha. Coincidência das coincidências, os dois imigrantes na Bélgica chegam lá e quem é que está lá? Três belgas. Então lá já fizemos tradutores ali.
Ainda estamos da parte de Flandres.
Foi. Mas o Cristiano fala francês, hein? O Cristiano está em Liège, né?
Eu falo
holandês,
eu falo francês.
Isto está tudo distribuição de tarefas. Os gajos também percebiam francês. Sim. Então vê, os gajos estavam todos de bicicletas elétricas e eu pedi uma bicicleta de enduro, uma Specialized Enduro. Eu digo que foi a bicicleta mais fixe que eu andei até hoje. Que isso, eu só tenho bicicletas tipo assim, meio coisa. Então, essa foi a melhor bicicleta que eu andei até hoje. Mas vê, os gajos, só vi os gajos a irem todos embora à minha frente e eu a tentar acompanhar. Esquece, mano, bicicletas elétricas.
Bicicleta
elétrica
é
que lendo
melhor.
Mas por acaso foi fixe, mas eu fiquei todo arrebentado. No dia a seguir, esquece, rapaz. Não gosto de fazer um percurso. Deixa-me ver se eu consigo me lembrar de tudo. Nós fomos de carro do Funchal, fomos para Pouso, subimos e depois fomos fazer as quatro, umas pistas ali que iam bater às quatro estradas.
Não.
Descemos as quatro estradas. E depois fomos para... Nas quatro estradas subimos outra vez. Fomos para o Pico do Arieiro, não foi?
Foi, subimos até lá acima até o radar que não funciona.
Até o radar, descemos do radar até o Pouso. Pela pista do Parque Ecológico.
Chegamos ao Parque Ecológico, andamos.
Yeah. E depois ainda fomos fazer o quê? Cabacha, 21...
Até a Camacho. Fomos do Pujo, até o Pujo, até o posto de abrigo.
Ah sim, e depois fomos pela pista de motocross para aquela pista do... Ah, como é que é o nome daqui? Das Lareiras.
E descemos as Lareiras até cá abaixo.
Até cá abaixo.
Lareiras é uma parte do Chiada.
A Champerry. Houve. E comecei a descer isso e eu comecei a ver a minha vida andar para trás e estava seco.
Essa parte é
fodida para caraças. Houve lá um dos belgas, era um maluco. Havia um que andava bem, mas havia um que era maluco. Então o gajo mete-se por lá abaixo, ouve, só vejo, está lá uma aquilo, quando está seco, aqui tem tipo poeira. E estava escondido para lá uma raiz, e só vejo o gajo bater com a roda da frente na raiz, fazer uma égua do caraças, e o gajo partiu-se todo. o Mário vira-se para o Cristiano, olha, dá a volta, vai pela estrada.
E dei a volta, mas não quei.
E acaba fogo. Um gajo chegou abaixo, mas foi um pedaço complicado, yeah. Mas, opa, mas foi um dia fixe, um gajo ficou todo partido, mas foi um dia porreiro. Tivemos um dia inteiro na Serra, véio, foi mesmo fixe. Ir para a Serra na Madeira, tudo carro, é mesmo fixe. E poder ir para cima e para baixo, é fixe.
Eu mostrei as coisas que digo lá.
E Cristiano, tu já andaste na Rússia. As pistas da Rússia são... que nós andamos na Rússia, é fácil, tecnicamente, mas é inclinado.
É mais fácil desde a Rússia que fez da Madeira.
Sim, mas é inclinado. O maior problema é a velocidade, controlar a velocidade. E tem saltos e não sei o quê. Na Madeira não tem assim muitos saltos. É que eu tinha boa de saltos. E um gajo passava tudo ao lado. Yeah. Tu já andaste na Bélgica, na Rússia e na Madeira. Qual é o mais difícil?
Para mim foi a Madeira.
Oh, Vidix, eu ainda não andei em um lugar mais difícil do que na Madeira, rapaz.
Até agora que eu andei, mas também não sou profissional.
E teu chefe, já andaste muitos lados de bicicleta?
Olha, não. Andei na bike, fiquei
com dois, naquela pessoa tem. Ah, sim, mas próxima vez que vieres cá, eu vou-te mostrar umas zonas que descobri. Sim, porque eu no Instagram fui falar com o Martin Mays. Sabes quem é o Martin Mays?
Sim, desde qualquer coisa.
É o melhor, o belga campeão de... campeão de DH, da Bélgica, e ganhou o AWS na Madeira este ano, o ano passado.
Yeah.
Eu mandei-lhe uma mensagem assim como não quero que eu use, olha, conheces lugares aqui na Bélgica para andar de bike? E o gajo, para surpresa minha, respondeu, ia dizer, ah, tal sítio e tal sítio. E eu, ei, altamente, boa da fixe. Então já foi lá com o Cristiano, o Carlos também já foi lá, quando o Carlos esteve cá, foi lá connosco. Não foi, Carlos?
Eu fui.
Nós fomos a Liege.
Sim, era isso
que estás a falar.
Remonchan.
Ah.
Tinha aquela
sequência. Como é que eu digo que estava. Choveu o dia todo.
Choveu o dia todo, houve. Mas foi espetacular. Tu estreaste a bicicleta que eu tinha acabado de montar, a outra. A preta.
Yeah.
Por acaso foi bué fixe esse dia. Um gajo divertiu-se para caralho.
Tivemos o incentivo à hora do almoço, com a poncha e tudo.
Aí puxou.
Fui para aí o quê? Para as 7 da manhã? Estava a fazer poncha.
Antes de sair de casa. Pus os eventos. Houve. Ainda andamos para caraças ali. E o Cristiano Nufem já estava a andar fixe com aquela bicicleta toda meio. Aquela bicicleta meio aldrabada, mas pronto. Houve.
Já está melhorando.
Descobrimos outras pistas. Descobri um sítio que é tipo um parquezinho pequeno. Tem pistas curtas, mas é fixe porque tu fazes 5 ou 6 pistas e o caminho para subir para o início é sempre o mesmo. Começa sempre no mesmo sítio, mas podes do mesmo sítio fazer 6 percursos diferentes.
Já aquela pista pequenininha estava muito bem feita.
Houve, mas isto é tipo isso, mas 5 ou 6 opções diferentes. E com maior nível de dificuldade, com raízes e... Ah pá, é mesmo fixe. E... Ah pá, um gajo foi para lá. E um gajo passa lá um dia na boa, pá. Até tem um parque de campismo ao lado, podes fazer um churrasco. É mesmo fixe. E foi para lá...
Já passava com mais jogos na outra pista pequenininha, mas não, esta agora.
Yeah, esta é a pista pequenininha, desde que tu estiveste aqui, não mudou praticamente nada. Agora, esta, tipo, tu vais lá e fazes um treino, porque tu desces e depois sobes no mesmo percurso, sempre em cima da bicicleta, quer dizer, se tiveres pernas, não é? Eu às vezes eu tenho que deixar o pedalar até cima. Mas, e foi lá, o Cristiano comprou uma bicicleta, uma American Eagle, só pesa 9 kg, de uma cross country.
Olha.
E, rapaz, e eu tipo, ó, Cristiano, deixa-me fazer uma descida na tua bicicleta. Com um volante boa da estreita e não sei o que é. Eu vou descer por lá abaixo. Todo mandado. Aquilo era o controle, ainda tinha controle quase nenhum sobre a bicicleta. Mas ia boa da rápida, rapaz, mas que flecha. Ah, mãe.
Anda para caralho.
Mas metia medo, mas andava para caraças, metia um medo do caramba, mas andava lá, isso. Oh, mas foi fixe. E o
Zé... Partiu-lhe a perna.
Hã?
Partiu-lhe a perna.
Mas sim, não. E o Cristiano ia dando a cada massa estúpida que já... Foi a cada massa estúpida que já veio. Consegues explicar a tua queda, Cristiano?
Consigo. Em vez de ir pelo mais fácil, tendo que era o mais difícil, foi pelo mais... E tendo que era o mais fácil.
O Cristiano queria descer uma parte com a bicicleta na mão, em vez de descer com a bicicleta, em cima da bicicleta, escorregou e entrelaçou-se na bicicleta e ficou para lá entalado na bicicleta. Uma queda boa de todo.
A descer.
Sim, a descer. Tinha tipo, aquilo era tipo uma rampa, boa inclinada. É tipo daquelas rampas que tu travas boias antes, depois... Deixas a bicicleta ir, metes o rabo para trás e depois no fim tem, e depois no fim tem tipo um... Tinha tipo outra vez uma subida inclinada, mas tu, aquele, tu nem precisas de pedalar sequer, aquele a bicicleta vai e sobe outra vez. E o Cristiano, ai, tenho medo de fazer isto, não sei o quê. Então fui descer por um caminho que tinha ao lado com a bicicleta na mão, então tropeçou e ficou entalado na bicicleta. Com o pé, com uma perna entre o quadro e o pneu. Foi boa de
tudo.
É, foi mais ou menos uma cena assim. Então assim, já viste. Então, assim, na vez a seguir que nós fomos, ele deixou aquilo e disse, oh, isto é mais fácil do que eu pensava.
E era, pô.
Claro. Mas é tipo daquelas cenas, tipo, aquilo mete medo por ser inclinado, mas depois é só deixar a bicicleta a ir e aquilo, yeah. Mas aquilo é um lugar altamente para andar de bicicleta, aquela zona, é mesmo fixe.
Às vezes o mais difícil nas pedras é saber travar, saber quando travar, é travar.
Oh, é o mais importante. É o mais importante.
Porque se travares demasiado, pega. Se não travar, vais demasiado rápido. E não sei isso na avalanche. Não mata.
Ah sim, tu fizeste a avalanche. Tu fizeste a avalanche, qual é a sensação de fazer a avalanche?
Paulo, eu gosto de baixo. Então, quando um gajo faz uma cena, rapaz, eu fiquei em ecstasy. Rapaz, eu olhava para trás, essa bicicleta está à frente, essa bicicleta está à esquerda, essa bicicleta está atrás, rapaz, e leu essa bicicleta, rapaz. E então, eu disse, olha, velho, que não sei, é mais uma centena de atletas a descer por ali abaixo, ao mesmo tempo, cerca de 10 minutos. Para quem gosta de bicicletas.
Mas tu podes fazer treinos antes?
Sim, tu, é assim, tu podes descer várias vezes. Tem lá tipo um caminhão, umas terrenhas que levam para cima para fazer um conhecimento da pista. E normalmente dá tempo para fazer os três. Já não é nada mal.
E quem é que ganhou isso?
Olha, fui um rapaz. Chama-se Tiago, o Pombo, o Emanuel Pombo, fez a prova de qualificação, eu fui em primeiro lugar, mas depois na prova final, há uma parte, um salto, ele nesse salto costuma bater palmas.
Sim.
Voltou-se. Eu num momento, pronto, nesse salto, estava a preparar, estava a bater palmas antes do salto, para disputar o salto. O outro gajo passa-lhe ao lado, o outro gajo veio que ele estava a fazer um pouco de tempo, o outro gajo passa-lhe a pedalar, passou-lhe.
Ai, que cena!
Perto do fundo, mesmo perto do fundo. Depois de passar, aquele, a funilha, fica tipo um funilho. Então já não há caminho direito ou esquerda para passar, então o fundo vem todo ir atrás.
Ah, olha!
Mas, em princípio, acho que já tem alguém melhor que o Pombo. É que...
Quem? O Pedrinho?
Já. Sim.
O Pombo já está no final da carreira dele.
Mas é de louvar a carreira. É de louvar a carreira do 10 Pombo.
10 vezes campeão nacional. 25º no Mundial. Já foi uma carreira do caraças. Melhor piloto de DH da história do país.
Ah, sim. E este Pedro vai ter mesmo.
O Pedro já não é um pequeno novo também.
Acho que tem 25 anos.
Quanto?
4, 25 ou 24. Oh, é novo também.
Eu quando estava a começar a lhe dar boés, ele depois parou e foi fazer motocross.
Pois.
E depois então andou-lhe na cabeça e voltou outra vez. Ele se não tivesse parado, não sei. Mas pronto. E a mesma coisa que estava a fazer era um podcast com o Pombo. Acho que era estou a contar uma história.
Acho falar com ele. Eu acho que é na boa.
Oh, eu nunca tentei sequer, tipo, nunca... E já falei com o Cabrete a perguntar se ele queria fazer, ele disse que sim, mas depois ficou nisso, estás a perceber?
Yeah.
Depois é preciso ter tempo e não sei o que é. Ele agora é capaz de ter bué tempo, mas... Imagine com estas cenas que essa empresa deles deve estar a sofrer um coisinho.
Yeah. Sabes quem é o Roberto, por exemplo, o Roberto da Bike Zone?
Não. Mas
pronto, é um dos patrões da Partizan.
Sim.
Pá, como é que eu estou no clube dele e isso? Pá, há dias que ele ajudar a fazer um treino de motocross, assim, depois eu pedi-lhe a moto certa encostada e eu disse, pá, não interessa, eu vou contar coisas. Olha, eu venho ajudar-me a custar um castanhano em topo que eu falhei.
Olha,
eu...
fogo, altamente. Boa da fixe. O pessoal das bikes é tudo pessoal fixe, rapaz.
Yeah.
O Carlos tem que deixar de ver ciclismo de estrada e começar a ver coisa para mountain bike, pá.
Ah, ciclismo de estrada também é bom.
É, mas mountain bike é mais fixe.
É diferente.
O Carlos tem duas bikes de estrada, pá.
Olha, para cá era uma.
Uma no continente e uma na Madeira.
Yeah.
Talvez alguém quer duas,
ou um. Aí na Madeira é um pedaço caro, uma bike de estrada, por acaso. Olha, eu comprei a minha e o Carlos, antes de mim, o Carlos estava comigo quando eu comprei a minha.
Yeah, ficou tempo.
Quando comprei a minha bicicleta de estrada, uma Trek antiga, tenho o quê? Ela deve ter uns 20 anos agora. Comprei por 75€ e ela é um espetáculo. Pesa 8kg. Mas está em impec. E a bicicleta que eu uso está lá em cima no turbo. Oh, rapaz, aquilo é uma flecha também, aquilo quando dá... Mas eu tenho que mudar, as velocidades são todas um pedaço fanadas. E os travões não funcionam. Tenho que pôr outros travões. Mas vê, uma bicicleta... Tem coisas em... Tem tanta coisa... E nem se descobri, aquilo tem tanta coisa em carbono. Por isso não admiro que aquilo seja tão leve. Tem o ferro do banco em carbono. Tem o banco em carbono, o volante de carbono. Não sabia. Hã?
McLake,
não chega. Yeah, Phoenix.
Eu fiz antes, quando o pessoal deixou o gato da aerolência, é igual. Quando os vendem, não é tudo que precisa de dinheiro, é tudo que precisa de um espaço. Estão vendendo aerolíneas.
Yeah, sim. Aqui, principalmente, é isso. Mas na Madeira, não sei. Na Madeira, às vezes, o pessoal...
Na Madeira não é bem assim.
Na Madeira, o pessoal sempre tenta fazer um dinheirinho com isso. Eu lembro-me... às vezes comprar cenas para bicicletas, capacetes e isso, tipo, vende-te um capacete, tipo, já, ok, da Troy Lee, imagina, mas vende-te quase com o preço de novo, e um capacete se calhar tem 5 ou 6 anos, tudo raspado, e vende-te quase com o preço de novo, tipo, 300€, e tipo, oh, Phoenix, não gosto de estar para isso. Enquanto se fores ver no Pink Bike ou assim, o pessoal às vezes tem, para já tem poucos à venda, porque o pessoal que tem capacetes desses não se põe a vender a seguir. Mas os que têm à venda, tipo, já, se está arriscado e isso, claro que não te vendem por 300€, é tipo no máximo 100€, tipo, se for um desses mesmo trailer e cenas assim. Mas já. O Cristiano abandonou-nos, pá. O Cristiano foi fazer tarefas em casa e abandonou-nos. Ele deve ter queimado a bolonhesa.
Era a bolonhesa que
estava
a fazer.
Era comer, parecia assim. Eu estava a falar em carne moída. Ele por acaso cozinha bem. Por acaso ele cozinha bem. Um gajo... Um, ah pá, com o Cristiano, um gajo irritante na Rússia, rapaz. O gajo tipo não sabia falar nada, claro, ninguém sabe falar nada de russo, não é? Mas ele punha-se lá a falar com eles, a osso. No dia que fomos andar de bicicleta lá, depois do Cristiano cair e depois de chegarmos abaixo, não sei o que, eu, Cristiano, bem, isto está a ser um pedaço pesado para mim e já não vou andar mais. Então eu e o Henrique João ainda fomos dar mais umas voltas, mais umas duas ou três voltas, subimos de teleférico lá para cima, não sei o que. E o Cristiano ficou em BH. Quando chegamos abaixo, estava ele sentado com uma velha, toda bêbada, bêbada mesmo, toda mamada mesmo. A falar com ele e ele lá a falar com ela, tipo em russo. Tu sabes falar russo? Ele, não, vou dizendo que eu Eu e o meu irmão chegamos acima no teleférico e a gente foi, é melhor um gosto de ser rápido. A velha ainda vai raptar o Cristiano. Gosta de ser foda rápido. Boa de rápido, já. Yeah. E não consigo ser muito rápido. O meu irmão é mais rápido que eu, mas é.
O seu irmão ainda deixa.
Hã?
Ainda vai à seta.
Poxa, espero que sim. Eu, um gajo montou a Cooper e a Stab. Yeah. E não sei se ele. A Stab partiu o amortecedor outra vez, já, aqui há tempos, mas já.
Ele, olha, para ele para mandar ver o kit de revisão da suspensão do amortecedor, não pode.
De quê?
O Doreen, todas aquelas bolsinhas da minha IP.
Ah, e vais fazer. Vais aproveitar este tempo que estás em casa para fazer revisão à suspensão?
Não, por agora ela está boa. Mas quanto é mais velho.
Tu já fizeste alguma vez?
Não, mas já está feio, tem muito feio. Agora preciso ter uma ansioso e
higiênico. Só tirar os copos e limpar e meter o óleo outra vez. Já fizeste isso?
Não.
É boa da fácil.
Mas tenho tudo ali, tenho o óleo, tenho a massa, da
sangue, E tens uma chave de pressão?
Não, para trás de falta.
Agora tenho e a bombinha de ar?
Sim, isso compra. Isso há como aqui. Mas espalhar a chave.
Essa chave é importante para não apertares demasiado os parafusos,
ah? Ah, a chave torta.
Sim.
Já mandei ver. Uma chave como
tens aí. Olha essa chave, já. E na altura, tipo, não tinha era bits para meter isso. Comprei os bits e agora isso já dá um jeitão do coraças.
Essa chave é muito importante. Olha, por acaso mandei vir agora. Eu mandei vir com um envio normal, um envio bom.
Mais barato.
Eu estou curioso para ver essa chave, porque estamos em total e acho muito barato.
Quanto?
Muito caro.
Mas isso não é muito caro.
Ah, mas o preço dela no mês.
A minha também foi mais ou menos esse.
20 e tal.
Foi 30 e tal, também não é da Park Tool ou uma cena assim, é uma marca mais barata, mas também ainda precisa de cena profissional para mim.
Mas faz essa aí, se vai ver a tua chapa, funciona bem.
Funciona, tem.
É identificador, vai ser identificador.
Tu já. Qual foi a cena mais avançada que já fizeste nessa bicicleta que tens? A nível de mecânica.
Não sei. Olha, se calhar vai ser agora fazer a revisão completa.
Já sangraste travões?
Já.
Sangrar travões também não é um bicho de sete cabeças. Um gajo tem que ter calma e fazer as coisas direitinho.
Mandei ver. Sangrei na altura, já são pessoas com carência, são mal, mas eu aprendi com um desenrasco. Gosto aqui na Madeira, tem muito pessoal desenrasco, mas eu aprendi com ele.
Olha! Eu já vi um vídeo de um gajo que meteu nos travões da Shimano, tirou óleo mineral e meteu óleo de bebê. E funcionava!
Ela é um gajo que pensa que é uma coisa pronta, mas se calhar se for haver a competição química ou qualquer coisa, se calhar é quase o óleo.
É óleo mineral, pelos vistos. E pronto. Olha, o Cristiano abandonou um desafio, foi mesmo.
Eu já tinha dito para aí abaixo, que eu sei.
Yeah. Tá bom, ok. Pessoal, um gajo vai fazer mais um destes, pá, para bilhardar. Estamos claro fechados sim. em casa e tudo feliz. O Carlos está fechado em casa. Tu estás fechado em casa, praticamente. E o Cristiano também está de férias, por isso. Sim, e estou de férias. E supostamente eu devia estar a ir para a Madeira. E agora...
Foi cancelado.
Diz, chefe.
Foi cancelado o teu voo.
Já. Já, já. Mas não me reembolsam o dinheiro.
Pô, isso é que é pior. Mas pronto. Nem dá para marcar viagem depois?
Não, porque eu não consigo fazer. E vou ao site, não consigo fazer aquele pedido de para pedir o voucher para fazer a remarcação. E telefono para lá e ninguém me atende.
Ninguém atende depois. Yeah.
Tipo, yeah. Então, tipo, e não estou para isso, olha, tipo, 70 euros, olha que se lixo. Yeah.
Enfim. Ao menos
o voo que era para que a Carolina e os pequenos iam no voo à parte, ao menos esse voo foi tipo. Era noutra companhia e eles, em vez de estar a dizer ah, tenho que fazer o pedido de voucher, eles de uma vez mandaram o voucher, tipo, nem sequer se puseram com essas cenas. Que acho que é o que deviam de fazer, não é?
Yeah. Para facilitar. Yeah.
Mas pronto, top.
Olha a companhia que está agora a fazer publicidade.
Eu não vou fazer publicidade, só faço publicidade das 6 meses.
Mas não é nossa, não. Dá-me para saber que um gosto de ter cuidado da Ryanair, provavelmente.
Não, Brussels Airline. Eles fizeram, deram logo o voucher a ela e ela pode fazer a remarcação.
Muito bom.
É Brussels, não foi?
Yeah, yeah. Ryanair, ouvi não ando na Ryanair, rapaz, és louco. A Ryanair agora é mais caro que as outras companhias, se fores ver. A não ser que tu queiras viajar só de cuecas.
Yeah.
É, assim fica-te barato, se calhar até te pagam para andar de avião. Mas se tu quiseres levar uma malinha, já fica mais caro que as outras companhias todas. Já não existe companhias low cost. Isso já não existe. São todas low cost.
Ah, hoje em dia. Então, a TAP tem aquilo que tens tantas modalidades. Desde o mais baixo até.
Até a Emirates tem uma cena low cost. Que me prova que é preciso mais que não existe companhias que não sejam low cost. Yeah, mano. Já aquelas cenas. Mas pronto. Bem, pessoal, um gajo vai andar. Ficamos com esta conclusão. Não há companhias low cost. As companhias são todas low cost. É a moral da história de hoje. E um gajo que já vai fazer mais uma destas. E tudo feiras, eu tenho que me entreter. Por isso, vocês sabem como é que é.
Até quando, Paulo?
Até maio. Por isso é.
Já tens coisas para fazer? Tem algum plano especial?
Eu vou. Um gajo está a dar um jeitinho fazendo coisas em casa. Yeah.
Olha, também é bom.
Olha, a Carolina que teve a fazer mais até agora, mas pusemos uns painéis para fechar o quintal. E ela estava agora a pentear para dar uma cor à madeira dos painéis. Mas ela que teve mais a pentear, porque eu ainda fui trabalhar hoje, por isso. Mas é. E fazer exercício. A minha resolução de corona é fazer exercício. Por isso. Um gajo está a ver se fica em forma outra vez. Tá bom, pessoal. Obrigado por participarem. O Cristiano está a comer bolinhas agora. Em vez de partilhar as cenas com o pessoal. Mas pronto. Um gajo da próxima vez. Pá, chefe, arranjas um microfone melhor. Porque isto um gajo ouve-te muito baixinho.
Pois.
Agora está melhor. Agora está melhor. Como é que só começaste a falar bem agora? Isto devia estar há mais tempo.
É aquele microfone que está incluído no cabo dos auscultadores. Se eu soubesse que estavam a ouvir mal, já falava assim. Agora eu estou a pôr a mão lá também.
Ah, foda-se. Da próxima vez já sabes, tens de estar o podcast todo com a mão à frente. Tá bom, pessoal. Até à próxima e obrigado.
Até à próxima.
Até um abraço.
Cristiana, aproveita a beleza. Vai-te dar diarreia. Tchau, pessoal.
Tchau.
Um abraço.
Tchau. Thank you.